No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mortes de indígena Yanomami reduzem 10% em Roraima. Unidade de pronto atendimento 24 horas reforça uso de máscaras em Santarém. Careiro se organiza para quarto mutirão de cirurgias eletivas. E programa conclui entregas de filtros em municípios do Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Mortes de indígenas Yanomami reduziram 10% em um ano. Contudo, essa redução não é suficiente e a comunidade indígena clama pelo fim do garimpo ilegal na região e por avanços efetivos na saúde do povo Yanomami. Mais informações com Felipe Gustavo.
Há aproximadamente um ano, quando o governo federal declarou estado de emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami, uma triste realidade se revelou. Uma mulher Yanomami, com apenas 33 anos, perdeu a vida vítima de desnutrição grave em Roraima. Mãe de duas crianças também doentes na época, ela foi uma entre as 308 Yanomami que faleceram no último ano devido a doenças tratáveis. Segundo dados do Ministério da Saúde, as ações para combater a desassistência aos Yanomami resultaram em uma queda de apenas 10% nos casos fatais em comparação ao ano de 2022, quando 343 indígenas perderam suas vidas. Contudo, essa redução não é o suficiente e a comunidade indígena clama pelo fim do garimpo ilegal na região e por avanços efetivos na saúde do povo Yanomami. Imagens registradas na última semana de dezembro de 2023 e no início deste mês de janeiro revelam a cruel persistência da crise. Crianças e adultos vítimas de desnutrição, uma das doenças que mais afetam os indígenas na terra indígena Yanomami, são visíveis nessas imagens. Meninos e meninas de idades variadas aparece com baixo peso, ossos à mostra, sem massa muscular e mal conseguindo se manter de pé. Estão internados no posto de saúde de Surucucu, unidade referência em saúde no território. O território Yanomami enfrenta há décadas o problema do garimpo ilegal, que se intensificou nos últimos anos. Essa atividade impacta diretamente o modo de vida dos povos originários, destruindo o meio ambiente, causando violência, conflitos armados e poluição dos rios devido ao uso do mercúrio. Após quase um ano de emergência em saúde no território indígena Yanomami, o governo federal anunciou que tornará permanente a operação estatal na região. A medida foi anunciada na última terça-feira 9, após uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com ministros e chefes de outros órgãos do governo para tratar do assunto. Em 2024, o governo investirá 1,2 bilhão em ações de saúde, assistência social, entre outras, direcionadas aos indígenas Yanomami, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E neste ano, as Forças Armadas e a Polícia Federal farão uma reestruturação nas ações para que possam manter militares e agentes na região de forma permanente. No entanto, as Forças Armadas deixarão de fornecer serviços de logística, como o transporte de mantimentos para a região, segundo Costa.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidade de pronto atendimento 24 horas de Santarém reforça o uso de máscaras para pacientes e acompanhantes. A medida visa minimizar a propagação de infecções respiratórias, incluindo a Covid-19. Saiba mais com Lies de Costa.
A unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas de Santarém, no Pará, reforçou nesta quinta-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial para pacientes e acompanhantes. A medida segue as diretrizes do Decreto de número 463 de 2022, de 5 de abril de 2023, e da Nota Técnica da Anvisa 4 de 2020. Essas normas visam prevenir a disseminação de síndromes respiratórias, como incluindo a Covid-19, em ambientes de saúde. Higienização das mãos e uso de máscaras dentro das unidades de saúde são algumas medidas que contribuem para a prevenção da transmissão de doenças respiratórias como a Covid-19, influenza e a pneumonia no município, como explica Eduardo Cardoso, médico da UPA.
Alguma dessas medidas que a gente reforça para a população de forma geral é a higienização das mãos. Higienizar as mãos evita a proliferação não somente de vírus quanto de bactérias, o que evita o aumento desse caso desenfreado das síndromes gripais. O uso obrigatório da máscara no Hospital Municipal de Saúde, na unidade de pronto atendimento e nas UBSs. Durante meus atendimentos, percebo que muitos pacientes estão indo buscar auxílio do profissional de saúde sem o uso de máscara. Isso acaba facilitando o transporte por meio das gotículas desses tipos de micro-organismos.
Em casos de pacientes positivados para a Covid-19, o médico destaca a importância dos profissionais de saúde também seguirem as orientações e fazer uso de equipamento de proteção individual, os EPIs, salientando a necessidade da vacinação atualizada para prevenir o avanço de casos graves de doenças respiratórias.
Além disso, se houverem casos positivados de Covid ou daquelas síndromes gripais mais graves, é interessante que esse profissional de saúde respeite o isolamento dos casos e utilize de forma correta os EPIs, como as máscaras, as toucas, os aventais, para a manipulação das medicações e dos objetos que estão em uso desses pacientes, para evitar a proliferação desses micro-organismos. Bem como é importante a gente ressaltar a atualização da vacinação, que já está bem divulgada nos postos de saúde, nas UBSs, não somente da vacinação contra a influenza, mas também a vacinação para a Covid-19.
Por orientação das diretrizes do decreto, em casos de sintomas leves das síndromes respiratórias, a população deve procurar as unidades básicas de saúde do município. A UPA deve ser procurada apenas em casos graves da doença. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de saúde, profissionais orientam sobre cuidados para evitar infecções virais no careiro. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Após viralizarem as informações da virose da mosca, a Secretaria de Saúde divulgou uma circular sobre a não existência de casos da referida doença no município. Apesar de não existir confirmações desta doença por esse tipo de infecção, a equipe de saúde está realizando orientações que, na verdade, a infecção faz referência às doenças hídricas ou alimentares. Por isso, as equipes consideram importante alertar, tendo em vista as mudanças em decorrência da cheia dos rios. O coordenador de atenção básica do Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, explica.
Na verdade, a virose da mosca é uma referência às doenças de transmissão hídrica e alimentar. Essas doenças elas são causadas pela ingesta de água e de alimentos contaminados, ocasionados aí por esses vetores, que carregam entre eles vírus e bactérias.
O enfermeiro alerta sobre a prevenção para evitar qualquer tipo de contaminação.
Na prevenção, são sempre as mesmas orientações. A questão da higienização das mãos, manejo adequado dos alimentos, a ingestão de água tratada, é muito importante fazer o consumo de água mineral e manter os ambientes limpos, livres de resíduos, proteger os alimentos contra as moscas, baratas e outros vetores.
Paulo informa ainda os principais sintomas deste tipo de virose e quais procedimentos imediatos devem ser tomados.
Como vômito, diarreia, febre, dor abdominal. Alguns casos podem haver a presença de sangue nessas fezes ou a presença de muco e também a desidratação. Por esse motivo, é importante em que o paciente que seja cometido por qualquer tipo de infecção fazer uma boa ingesta hídrica, uma boa hidratação.
Esse tipo de virose é comum na mudança de estações, assim como a prevalência de insetos quando o dia está mais quente. É importante seguir as recomendações e manter a higiene, sobretudo no manuseio e armazenamento de alimentos, assim como no ambiente doméstico. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro se organiza para quarto mutirão de cirurgias eletivas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A Secretaria de Saúde do Careiro, no Amazonas, está se preparando para o quarto mutirão de cirurgias eletivas. Cerca de 100 procedimentos devem ser realizados. Anderley Oliveira traz as informações.
A iniciativa visa agilizar cirurgias eletivas para pacientes que aguardam pelos procedimentos na fila do SISREG. Pelo menos 100 cirurgias devem ser realizadas nesta etapa, incluindo miomectomia, histerectomia, vesícula e, desta vez, procedimentos mais complexos como redução de mamas. A secretária de Saúde do Careiro, Maria de Nazaré Rocha, explica que esta iniciativa tem sido um sucesso e que a equipe responsável garante a segurança dos pacientes.
O mutirão de cirurgia, realmente, ele é um mutirão que foi de sucesso, né? Graças a Deus por nós termos uma equipe que dá segurança. Tem um trabalho já anterior daqui, né? São todos profissionais do João Lúcio. Então, realmente, nós fizemos questão de trazer essa equipe porque dá segurança aos procedimentos cirúrgicos e à vida das pessoas.
Para melhor assistir aos pacientes, a unidade hospitalar foi equipada com um novo centro cirúrgico, o que permite a atuação de duas equipes de cirurgia simultaneamente. A secretária reforça que o centro ainda está passando por melhorias e que os pacientes já estão sendo atendidos com os procedimentos pré-cirúrgicos.
O centro cirúrgico realmente foi todo readequado. Estamos adequando, tirando aquele piso couro duro e colocando realmente um piso que vai dar ainda mais segurança para os procedimentos que forem realizados.
O mutirão deve iniciar no próximo dia 15 de janeiro e durar pelo menos uma semana. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre o janeiro branco e especialista esclarece dúvidas sobre alterações de peso durante o uso de medicamentos psiquiátricos. A reportagem de Nelsenino Santarém.
O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. O consumo de medicamentos psiquiátricos entre os brasileiros é crescente. Em 2017, foi reportado um aumento de 74% no consumo de antidepressivos. As pessoas passaram a ingerir mais medicamentos para tratar a desordem de químicos no cérebro provocada pela depressão. A ansiedade, síndrome do pânico, agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros, também são tratados com remédios específicos. De acordo com especialistas, uma das dúvidas mais frequentes que chega nos consultórios é sobre a alteração do peso dos pacientes que estão em tratamento. Raíssa Paulaim, médica e pós-graduada em psiquiatria, que atua no Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Lourido, o CAPS 2, no município de Parintins, destaca as características que podem resultar nesses efeitos colaterais.
Eu venho falar para vocês sobre uma dúvida muito comum em nossos consultórios, que é se a medicação psiquiátrica realmente determina um aumento de peso. Muitos pacientes questionam esse efeito colateral. E a gente sabe que sim, as medicações psiquiátricas, elas podem ter como efeito colateral esse aumento ponderal, esse aumento de peso. Mas a resposta, ela é individual. Cada pessoa, cada indivíduo reage de uma maneira. E existem outras tantas características que a gente tem que avaliar para esse aumento de peso ou não. Entre elas, o hábito alimentar desse paciente. É um paciente que faz intervalos corretos para se alimentar, passa mais de 3 horas ou não. Se ele passa mais de 3 horas, ele tem que saber que o metabolismo dele vai armazenar energia na forma de gordura, então ele vai ter um aumento de peso. Por isso a importância da gente comer de forma regular, da gente não pular as refeições.
Segundo a doutora Raíssa, as atividades físicas são essenciais para inibir o aumento de peso.
Outro hábito também essencial é a prática de atividade física. É um paciente sedentário, sem dúvidas, ele vai ter um aumento de peso. Então, praticar atividade física colabora bastante com esse processo de não evolução para ganho de peso no paciente que utiliza a medicação psiquiátrica. Outra questão é a própria doença de base. Por exemplo, uma depressão, ela pode levar, sim, ao ganho de peso, porque o paciente evolui com um sintoma que é a anedonia, que é a falta de estímulo, a falta de vontade, o desânimo para fazer, inclusive, atividade física. Então, consequentemente, ele vai ter esse aumento de peso.
Em meio a todas as dúvidas quanto às medicações, Raíssa adverte que é primordial, primeiramente, estabilizar a saúde mental.
Então, tem muita variação. Não tem como a gente afirmar que toda medicação psiquiátrica ocasiona realmente aumento de peso. Existem também aqueles pacientes que têm histórico de compulsão alimentar e é essencial que ele relate isso para o médico que está acompanhando ele, para que ele possa acompanhar através do nutricionista também. O que é mais importante a gente saber é que a gente não pode postergar, não pode adiar o tratamento psiquiátrico pensando no ganho ponderal. Mais importante é estabilizar a saúde mental. Depois de você estabilizando, sem dúvida, você vai ter estímulo e disposição para controlar o seu peso, para cuidar do seu corpo, cuidar do seu bem-estar físico.
Os medicamentos psiquiátricos, psicofármacos ou psicotrópicos são grupos de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central. Por afetarem os processos mentais, alteram a percepção, emoções e comportamentos dos pacientes. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E os rios que passaram por intensa vazante em 2023 já estão próximo ao nível considerado normal de enchente. Diante disso, a navegação começou a normalizar em todas as calhas. Acompanhe com Orestes Litaife.
O Amazonas é todo cortado por hidrovias onde navegam centenas de embarcações que levam cargas e passageiros. E agora, com os níveis dos rios voltando à normalidade, a navegação que ficou comprometida voltou a ser operada por toda a bacia amazônica. No município de Tefé, a subida das águas já permite a chegada de grandes embarcações no porto hidroviário do município, que é considerado um polo de distribuição de mercadorias na região do Médio Solimões, como explica Suedson de Souza, que é gerente de uma embarcação.
Ainda tem umas partes que ainda são baixas, o navio tem que estar preparado com sonar, tem que ter pessoas que conhecem a região. E graças a Deus, a gente tendo tudo isso aí, toda essa estrutura, a nossa embarcação chega tranquilo.
O Rio Negro e o Rio Solimões estão em processo de enchente e já se aproximam da cota considerada normal para o período. Mas diante do prolongamento do fenômeno El Niño, o Serviço Geológico do Brasil se dedica a analisar os números e já faz previsões para esse ano. Segundo a pesquisadora do CPRM, Jussara Cury, em 2024 a enchente pode não ser severa.
Para esse ano, 2024, há uma tendência de que o El Niño seja mais forte até meados de junho, porque ainda está associado ao fenômeno climático do aquecimento do Atlântico. Então, isso segundo a Organização Meteorológica Mundial, que foi noticiado recentemente.
O ciclo de cheia e vazante faz parte do dia a dia dos amazonenses, que diante das previsões climáticas dos especialistas, começam a planejar a vida para os próximos meses. É uma forma de evitar surpresas e minimizar os impactos com a subida das águas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Novos conselheiros tutelares tomaram posse na manhã desta quarta-feira em Roraima. O evento aconteceu no Teatro Municipal de Boa Vista. As informações com Felipe Gustavo.
E nesta quarta-feira 10, ocorreu a posse dos novos conselheiros tutelares, eleitos e suplentes, marcando um novo início do mandato para o período de 2024 a 2027. O evento ocorreu às 9 da manhã no Teatro Escola de Teatro Municipal de Boa Vista. O secretário adjunto, Gabriel de Paula, falou a respeito da importância do papel desses novos conselheiros.
O Conselho Tutelar é formado para que venha resguardar, proteger nossas crianças e adolescentes, principalmente aqueles que não têm esse amparo, muitas vezes, dentro de casa. E os conselheiros tutelares são o nosso braço, é o braço da sociedade para a proteção desses menores e desses adolescentes.
Após um processo seletivo composto por 4 etapas, 15 conselheiros tutelares foram eleitos por voto popular, prontos para assumir suas responsabilidades de proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes na cidade de Boa Vista. Além disso, outros 15 suplentes foram escolhidos para desempenhar papel fundamental em situação que demandem sua atuação. O novo conselheiro eleito, Elerson Maurinho, falou sobre o motivo pela qual aceitou esse desafio importante para a sociedade.
Eu topei esse desafio como um propósito de poder estar não apenas atuando na garantia dos direitos das crianças, do nosso mundo, mas também fazer um trabalho como um todo, de defender a família em geral. Então eu encaro isso como um propósito de Deus na minha vida e pretendo desenvolver essa função como conselheiro tutelar da melhor forma possível.
A conselheira reeleita Deise de Souza Maurício destacou as prioridades em seu novo mandato.
É uma missão que não é fácil, é árdua, mas a gente consegue botando, se determinando, né? Colocando na mão de Deus e a gente consegue. A gente consegue um bom trabalho com as nossas crianças, nossos adolescentes, focando no trabalho que é de defender os direitos das nossas crianças e adolescentes.
E vale destacar que o Conselho Tutelar é um órgão municipal com a missão de representar a sociedade na defesa e asseguramento dos direitos das crianças e adolescentes contra qualquer ação ou omissão do Estado ou dos responsáveis legais. Em Boa Vista, atualmente contamos com 3 conselhos tutelares distribuídos estrategicamente nos bairros Centro, Caimbé e Pintolândia. Ainda com o secretário adjunto, Gabriel de Paula, ele lembra do papel fundamental que a população teve na eleição dos novos conselheiros. O secretário explica ainda cada etapa realizada no processo de escolha.
Então, da última eleição, nós tivemos um aumento exponencial dessa participação, que é muito bom para a democracia, mas também as etapas, não é só a eleição, são 4 etapas, que entra análise documental, entra prova escrita, entra a eleição e, por fim, o curso de formação para que esses conselheiros tenham, de fato, consigam desenvolver um trabalho. A preocupação do município foi essa também, através da secretaria, de fazer esse curso profissionalizante para eles, para que eles consigam desenvolver da melhor forma esse trabalho.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programas de infraestrutura comunitária concluem a expedição de entregas de filtros nas comunidades de Óbidos e Santarém, no Baixo Amazonas. A ação do Projeto Saúde e Alegria, em parceria com a startup Água Camelo, beneficiou 80 famílias das comunidades Amador e Auerana, em Óbidos, e Ilha do Bom Vento, em Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
O Programa de Infraestrutura Comunitária do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, em parceria com a startup Água Camelo, concluiu a expedição para distribuição de mochilas filtros nas comunidades Amador e Auerana, no município de Óbidos, e Ilha do Bom Vento, em Santarém, no Pará. As mochilas, que servem tanto para o transporte como para a filtragem da água suja, suportam até 15 litros de água por vez, um filtro de água potátil que elimina 99,9% das bactérias, protozoários e partículas em suspensão, como destaca Jussara Salgado, da coordenação do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA.
A gente está em parceria com a startup Água Camelo, por meio do projeto AMA, que é um projeto vinculado à Ambev. Então, nós estamos distribuindo modelos de filtros, kits de filtros familiares, que podem ser utilizados no tratamento da água, né? A gente tem um modelo aqui da Água Camelo, que é uma mochila no qual a gente consegue armazenar a água e passa por uma micromembrana que vai fazer todo o processo de filtragem e tratamento, tornando a água potável para o consumo.
Por conta da seca extrema vivenciada em grande parte da região amazônica, algumas famílias precisam buscar água limpa em lugares bem distantes e nem sempre a água está de boa qualidade para o consumo. Essa realidade era vivenciada por João Lúcio Gomes, morador da comunidade de Amador, em Óbidos. Ele relata que a partir de agora, com a distribuição dos filtros, a situação melhorou, mas que antes era bastante complicado.
Antes do filtro era muito, muito mais difícil, né? Porque a situação da água, distância para pegar água, e a gente usava essa água assim mesmo, porque não tinha outro jeito, né? Aí daí eu agradecer a Deus, porque agora a gente espera que vai melhorar, se Deus quiser, né? Com esses filtros que estão sendo doados. Porque antes a situação era muito mais pior. Situação de a gente utilizar essa própria água e suja desse jeito, não tinha outro jeito, não tinha como pegar outra água. E a outra comunidade mais na frente ainda é pior, porque a água está mais feia ainda. Lá é mais difícil as coisas, que não tem aonde pegar água. A água se torna mais feia, está mais feia a água. Aqui para nós não, é mais minerais um pouco.
E Ana Patrícia da Silva, da comunidade Auerana, em Óbidos, destaca que a distribuição dos filtros vai facilitar bastante a vida das pessoas nas comunidades.
É importante por conta da estiagem esse ano ser muito forte. Os moradores estão sofrendo muito com a água muito contaminada, com muito barro. E isso é muito importante porque as crianças passam mal. A gente tem um índice muito elevado de crianças que faltam à escola por conta de vômito e diarreia. E esse filtro vem ser muito importante para nós porque vai facilitar o andamento do nosso trabalho tanto na escola como na comunidade e também agradecer o projeto Saúde e Alegria que veio proporcionar aos moradores esse filtro, tá? Que vai ser muito importante para o consumo da água potável aqui na comunidade.
A mochila filtro é uma tecnologia social de baixo custo e alta eficiência que apresenta resultados imediatos como a redução de doenças ocasionadas pela contaminação das águas, problemáticas de saúde, a exemplo da diarreia e dores estomacais. Com a subida dos rios, também será fundamental para manter a água adequada para o consumo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.880 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira, Felipe Gustavo, Neucinino Santarém, Orestes Litaife e Lias de Costa. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.